quando o Partido Socialista esteve na sua governação. A resposta à pergunta concreta que me deixa sobre quais as medidas que temos estão bem inscritas no orçamento que aprovamos ainda há pouco mais de 6 meses, aquelas que discutiremos hoje, no Plano Nacional que foi sustentado naquilo que é a posição técnica e um conjunto de medidas que estão já no terreno e que todos nós temos conhecimento e que escuso-me agora a reproduzir. Mas há um apelo que deixo ao Sr. Deputado, é que faça um ato de contrição e diga a esta Câmara o que é que o PSD fez pela defesa da saúde mental quando esteve no Governo. Basta recuar ao tempo de 2013 para perceber que grande parte das políticas que estavam previstas foram suspensas e nós sabemos bem quem são os seus responsáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Prosseguimos com as intervenções e agora, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. No dia 10 de outubro assinalou-se o Dia Mundial da Saúde Mental, mas não precisamos de um dia específico para nos lembrarmos que ter saúde mental não é a mesma coisa do que não ter uma doença mental. E por isso, todos os dias são importantes para relembrar da importância de todos nós cuidarmos da nossa saúde mental. Há mais de 20 anos que se fala numa reforma para a saúde mental que venha definir uma estratégia de mitigação e, sobretudo, de prevenção, mas essa reforma nunca viu a luz do dia porque nunca foi considerada uma prioridade pelos sucessivos governos. Após assumir especial importância no contexto de uma pandemia que trouxe graves consequências para a vida de todos nós, assumiu relevância política para este governo que apresentou uma proposta de lei neste Parlamento, iniciando assim um debate que há muito se impunha. Esta proposta proclama uma especial preocupação com a definição de direitos e, pasmem-se, deveres das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental, dizendo proteger a sua liberdade e autonomia e visando ainda, ou pelo menos devia visar, responder às necessidades de proteção e tratamento na área da saúde mental em Portugal. Hoje, todos nós percebemos a importância de abordar com seriedade, frontalidade e sem estigmas este tema. A nossa saúde mental não é constante, varia e é afetada pelo que acontece na nossa vida. Cerca de 1 em cada 5 adultos tem uma doença mental em algum momento da sua vida. A pessoa com doença mental pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, simplesmente um conhecido ou alguém que vemos todos os dias na televisão. Exatamente, a doença mental é real. Tão real como qualquer doença física e pode afetar qualquer um de nós. O estigma e a discriminação em torno da doença mental impedem que muitas pessoas peçam ajuda por se sentirem envergonhadas ou com medo, o que só vem piorar estes problemas de saúde e dificultar ou impedir o tratamento e recuperação. Apenas 1/4 das pessoas com perturbações mentais recebe tratamento e só 10% destas pessoas recebe um tratamento considerado adequado. Senhores deputados, não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, estes dados chocam-me. E a ironia é que, na grande maioria dos casos, com os cuidados adequados, as doenças mentais e perturbações psicológicas têm tratamento e recuperação. E choca-me ainda mais quando se analisam os dados do impacto da saúde mental nos jovens. Segundo um estudo da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, realizado no ano letivo 2021-2022, em escolas de todo o país, incluindo na região autónoma da Madeira, concluiu-se que a depressão aumentou nos adolescentes e já afeta 42% dos jovens. 28,5% dos jovens inquiridos apresentavam sintomas de depressão grave ou moderada. E as raparigas são quem apresenta piores indicadores na área da saúde mental. Se recordarmos que o acesso a cuidados de saúde mental no SNS está longe de fazer face às necessidades e que a maioria das famílias não tem capacidade económica para suportar estes custos do próprio bolso, facilmente se conclui que o que menos desejava. As pessoas não procuram sequer ajuda especializada. Não procuram porque não conseguem. E isto é, mais uma vez, o Estado a falhar a todos os níveis. Dito isto, Esta proposta não valoriza nem promove a autonomia da pessoa com necessidade de cuidados especializados, sendo exaustiva na previsão de critérios para o tratamento involuntário, em detrimento da importância que devia ser dada ao facilitar o acesso a qualquer cidadão ao tratamento voluntário e, em primeira linha, a cuidados de saúde mental de proximidade no âmbito dos cuidados de saúde primários. Por outro lado, esta lei é pobre em definições e falha na definição de um conceito essencial, o conceito de doença mental. Falha porque o define de forma altamente estigmatizante, não fazendo qualquer distinção entre uma doença mental grave e uma doença mental de menor gravidade. Falha também ao admitir as mesmas restrições de direitos, liberdades e garantias para todos os casos, sem atender às especificidades das diferentes patologias. Isto contribui para uma visão negativa que já existe acerca deste tema e que é urgente inverter. Preocupamos-nos com vários aspectos desta proposta, pouco garantística de direitos, liberdades e garantias. Em sede especialidade, a Iniciativa Liberal assumirá uma postura proativa na melhoria desta proposta, contribuindo para que assegure efetivamente cuidados de saúde mental de qualidade e uma maior proteção da liberdade e autonomia da pessoa em tratamento. Senhores deputados, ainda há um longo caminho a percorrer. Aos poucos, a saúde mental deixa de ser um tabu, especialmente junto à minha geração. Cabe a esta casa e a cada um de nós, em especial, não deixar este tema cair novamente no esquecimento. Pela responsabilidade que se nos impõe, a Iniciativa Liberal e eu, em particular, não deixaremos que isso aconteça. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Helga Correia.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje a proposta de lei que aprova a Lei de Saúde Mental e altera a legislação conexa conjuntamente com quatro projetos que visam, que versam sobre a mesma matéria. Uma matéria da maior relevância que deve ser vista e tratada com prioridade política do Governo para o bem-estar das pessoas e dos seus cuidadores. Os números colocam Portugal como o segundo país a nível da União Europeia quanto à prevalência destas patologias e o quinto em consumo de antidepressivos, dados pré-Covid. Senhoras e senhores deputados, um em cada cinco portugueses sofre de perturbações psiquiátricas. Não colocamos em causa a bondade e a pertinência da proposta apresentada pelo Governo. Contudo, não podemos deixar de lembrar que no período pós-pandemia as políticas e o apoio do Governo não estejam em linha com o agravamento da incidência das perturbações psiquiátricas e com o aumento do consumo dos antidepressivos. Senhor Ministro, verificamos na proposta uma troca simbólica de expressões, internamento compulsivo para involuntário. Com esta troca, o Governo pretende humanizar as políticas de saúde mental. Para o PSD, humanizar as políticas de saúde mental é dotá-las de meios humanos, financeiros, capazes de eliminar os constrangimentos e a degradação do Serviço Nacional de Saúde, como, por exemplo, a falta de médicos. Senhoras e senhores deputados, existiam em agosto 649 psiquiatras e 136 pedopsiquiatras, um número manifestamente insuficiente, o que se reflete diretamente nos tempos de espera para consultas de psiquiatria, na infância e da adolescência, em doentes não identificados como prioritários, e refiro-me a dados do portal do SNS de ontem, Hospital Infante Dom Pedro em Aveiro, 221 dias, Hospital José Joaquim Fernandes em Beja, 206 dias, mais de 7 meses de espera. Consulta de adultos, Hospital Dr. José Maria Grande em Porto Alegre, 200 dias. Hospital Infante Dom Pedro, 164 dias. Acresce ainda outros fatores de preocupação. A reduzida dimensão da rede de cuidados continuados integrados em saúde mental, cuja capacidade deve ser aumentada. As assimetrias geográficas já identificadas, que devem ser corrigidas. A reorganização dos serviços de saúde mental não podem colocar em causa a capacidade instalada ao nível do internamento. Isto porque prevê-se a redução para metade com o encerramento das 221 camas das unidades de internamento agudos em hospitais psiquiátricos a substituir por hospitais gerais. Esta redução, Sr. Ministro, denota uma falta de respeito para com as pessoas, para com os cuidadores informais que precisam do descanso ao cuidador. Sr. Ministro, a criação das equipas comunitárias de apoio a pessoas com doenças mentais, uma mais-valia, quando têm meios e espaços para trabalhar e fazerem as terapias necessárias. Como aqui já foi referido, o que está a acontecer no Algarve é grave. Para concluir, o lema deste ano do Dia Mundial da Saúde Mental é tornar a saúde mental e o bem-estar uma prioridade global. O PSD está disponível para, em sede de especialidade, dar o seu contributo numa matéria que deve ser uma prioridade para todos nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, pelo grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quero lhe dizer com toda a sinceridade que o PCP teve a preocupação de aqui deixar aquelas que são as questões jurídicas e acautelar no domínio, quer dos direitos, quer até do património, as implicações que esta proposta de lei possa ter. Agora preocupa-nos que o Sr. Ministro trate aquilo que são os alertas do PCP como ataques, o que revela que provavelmente até nem está empenhado no diálogo, que é importante, e que o PCP aqui está disponível para o diálogo construtivo em torno desta proposta, melhorando até aquilo que aqui está em discussão.
Faz mal.
Nesse sentido, e agora vamos, de facto, também, além da proposta, aqui está também em discussão outras propostas, importa dizer que o PCP tem uma posição clara relativamente àquilo que é a saúde mental. E, de facto, o Sr. Ministro começou por falar daquela que é a visão integrada que tem que ter da saúde mental. E, desde logo, o Sr. Ministro, quero lhe dizer que a saúde mental, além de todas as outras perspectivas, esqueceu-se e deixou de falar, provavelmente porque não teve a oportunidade de falar, da prevenção e da reabilitação, mas fala-se muito do tratamento, mas eu já irei a estas duas questões. Há muitos outros domínios que é preciso também calcular, nomeadamente a educação, a saúde materna ou infantil, a qualidade de vida, o acesso a condições como a habitação, até muitas questões relacionadas com os hábitos. E, portanto, tudo isto são determinantes naquilo que é a saúde mental da população. E quando falamos da prevenção, Sr. Ministro, temos que pensar onde é que ela se previne, onde é que a doença mental se previne. E a doença mental, Sr. Ministro, previne-se, sabe o Sr. Ministro certamente, com o investimento na infância e na adolescência. E onde? Essencialmente, na comunidade, nos cuidados de saúde primários. Por isso quero-lhe falar de três ou quatro aspectos, muitos aspectos nós poderíamos falar. De facto, a prevenção tem essa dimensão. Nesta casa, na Assembleia da República, em abril do ano passado, foi aprovada uma resolução com cerca de 50 recomendações ao Governo. Todas essas recomendações, para que elas se concretizem, é preciso o quê? Na saúde mental. Não são grandes meios técnicos, não são grandes aparelhos e inovação tecnológica. São profissionais,
são pessoas
a cuidar de outras pessoas.
Isso.
É isto que nós precisamos de ter. Profissionais como psicólogos, enfermeiros especialistas em saúde mental, psiquiatras, pedopsiquiatras, na comunidade também. E uma coisa muito importante, Sr. Ministro, a articulação entre os diversos níveis de cuidados, entre os cuidados de saúde primários, as equipas multidisciplinares na comunidade, os cuidados hospitalares. Se não trabalharmos esta articulação, nós continuaremos a falhar na resposta necessária na saúde mental.
Exatamente.
E, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga, quando se fala do estigma e da discriminação, isto não pode ser só palavras. Palavras levas o vento e o papel aguenta o que lá lhe quiser pôr. Mas tenho a certeza que, Sr. Ministro, tem que passar das palavras à ação. Temos que ver nos serviços, temos que ver nas unidades de tratamento, de reabilitação, temos que ver na vida das pessoas essas medidas. E a questão que se coloca, Sr. Ministro, é se está disponível. Porque eu vi o Sr. Ministro parecer estar muito satisfeito, mas de facto é que esses ovos que nós precisamos para fazer a omelete é aquilo com que se compra os melões. E aquilo com que se compra os melões é o orçamento do Estado. E o orçamento do Estado, que deveria ser só para a saúde mental, senhores deputados, só para a saúde mental, o investimento que o orçamento do Estado deveria de representar são 10% do orçamento do Estado para a saúde. Estamos muito longe desses valores. Estamos tão longe que nos preocupa que, de facto, ano após ano, orçamento do Estado após orçamento do Estado, se deixa